Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Muito bom.
Tá bom. Sim, senhores.
Exatamente, é isto.
Empecemos!
Craco!
Vamos começar.
Hoje
já preenchemos a tabela, né? Vou meter, eu a seguir quando fizer a publicação do podcast, eu meto a tabela preenchida ao lado, que é para o pessoal ver. Por isso que Duarte tens de mandar assim hoje.
Manda isso hoje, depois do podcast estás maior,
tá que faço isso. Hoje vai-se falar da seleção e da Nations League e pus os treinadores de bancada, porque um gajo até que tem coisas de falar dos clubes, que isto já tem uns tempos que já acabou. Já acabaram as transferências.
A gente fala um minuto da seleção e meia hora no clube.
Achas?
Pá, pronto.
Ah, está porreiro. Um quarto de hora para o Cristiano Ronaldo.
Sim, Ronaldo conta
para bom, vá-se agarrar os termossos, uma cervejinha, para um gajo falar de futebol.
Siga.
Ele ainda não disse, Carlos.
Ah, pois.
Ele não disse. Ele esquece.
Ok, não sei.
Rola o Snark!
O que? Eu não sei. Rola o Snark!
Hello, welcome to Shitty Walk, take all the praise!
Ah, bom dia! Olha, para nós vai ser 3 cervejinhas e uns termossos, se faz favor, para acompanhar. Obrigado.
Você é um palhaço, oh Pedro Gato. Você é um palhaço,
Zé Martins.
Basta ir à internet.
Eu não admito.
Olha, já agora.
O que acabou de dizer?
Você importa de tirar esse tado na televisão e meter futebol, só chegou.
Você mente.
Obrigado.
Você mente. Você.
Oh! Nani vai tocar! Vai começar a final do Euro! Rola a bola! Começa o espetáculo! A bola na seleção portuguesa.
Enquanto não disseres isso, a gente não tem autorização para prosseguir.
Não, rapaz, a palavra sagrada do podcast que um gajo tem que fazer rola o genérico, senão o genérico não rola. Caraças.
Bora lá.
Apá, pessoal, vocês gostaram de Portugal? Ah, já agora, tá, é o Carlos e o Eduardo estão aqui comigo a fazer podcast.
Ah, bem que conhecias.
Boa tarde. Os convidados do costume, não é?
Eu, sim. Não tem mais ninguém que queira falar comigo, por isso tem que fazer vocês, caraças.
Não existe mais chegar ao Benfica, não ser eu, portanto, está tudo certo.
Olha, há poucos do Benfica que convidava para o podcast.
Porquê? São doentes, mas eu também sou.
Eu conheço poucos. Ah, não, a tua doença é mais ou menos, tem, tipo, tá, já fizeste quimioterapia, já estão um assim melhor.
Já, está orientado já.
Mas
tá
tem
orientado.
Aquele pessoal que, opa, já fizeram radioterapia, quimioterapia, opa, levaram com uma bomba nuclear nos cornos e mesmo não resolveu nada.
Não tem como.
Portanto, não se vai começar a dizer mal do pessoal.
Não.
Ah, pá, Carlos, viste Portugal contra a República Checa, gostaste?
Sim. Sim e não.
Ok, elucida-nos.
Não, então, foi um jogo. Vimos Portugal ali. A República Checa foi já há 3 dias, não é? Fui este último jogo.
Opa, o tempo passa rápido, mano.
Agora estava com fogo. Não, é que a sério, o jogo foi há tão pouco tempo, mas já. Portugal. Só não gostei ali de ver o pormenor do Ronaldo a ponta de lança. Durante o jogo todo, eu acho que podia ter havido algumas alterações. E da não substituição do Jalou, que acabou por não entrar. O Fernando Santos até assumiu esse erro. Portanto, foram essas as partes negativas. Mas depois, de resto, quer dizer, vimos uma boa equipa, mas agora um bom futebol e a ganhar, com o que interessa, na seleção.
Portanto, o que tu queres dizer mais em relação ao Ronaldo... Tu achas que ele se calhar podia ter sido posto noutra posição ou ter sido experimentado alguém naquela posição sem ser ele? E eu, no que toca ao Jalou, a mesma coisa. Faltava, se calhar, ver outras alternativas, até tendo em conta que às vezes o Pepe não está em condições e tem que se adaptar ali ao Danilo. Tu gostavas de ter visto outras alternativas a serem testadas à defesa central?
Sim, porque aquela posição, apesar de haver qualidade, não há muita variedade.
E não há muito entrosamento.
Sim, foi com essa ideia que eu fiquei. E levar ali um jogador para podia entrar porque o jogo já estava resolvido, que era o Diallo, tem sido titular no Lille, salvo erro, e até, acho que faz dupla com o José Fonte, portanto já lhe passou ali as informações todas da seleção. E, epá, e não entrar, ficou assim um bocado atravessado. Mas pronto, isso é o muito, muito positivo.
O positivo. Eduardo, é achas que posso dizer o mesmo do facto do Gonçalo Ramos não ter jogado? Ou não estavas à espera?
Não, segundo o que eu vi há pouco, o Gonçalo Ramos foi dispensado do jogo, ou seja, não será convocado para os 18 do jogo da...
Desta noite contra a Espanha.
Desta noite contra a Espanha.
Isso não é um pouco... Opá, e quando isso tu és do Benfica, não quer dizer que seja por isso que estou-te a perguntar isso, mas é mais porque eu gostava... Eu acho que é o melhor... Este ano é o melhor ponta de lança português, esta época, até agora. Com mais gols e mais assistências. E podia ser uma boa alternativa no Mundial e não está a ser experimentado.
Mas tens que fazer essa pergunta ao engenheiro, não é?
Sim, está bem, mas eu gostava que concordasses ou discordasses comigo.
Não, claro que eu concordo contigo. É assim, a partir do momento que eu percebo que as seleções não podem ser sistematicamente andar a colocar só os melhores jogadores. Eu percebo que tem que haver um espírito de grupo e tem que haver determinado entrosamento. A partir do momento que a gente percebe que a seleção, e sem estar aqui a querer muito falar nomes, mas que a gente percebe que na seleção é sempre os mesmos e só os mesmos é que têm sempre lugar, e que a única coisa que muda é os que fazem figura do grupo presente, torna-se complicado defender, seja logo for. Eu já sei, e vocês já sabem disso bem, que a questão do Fernando Santos, eu não, nunca vou poder apontar uma grande coisa porque fui o único que deu-nos a ganhar títulos de seleção, seleção principal. Mas assim, a questão do Rafa não pode ser sob menos. A própria questão de convocar um jogador que, se a gente for a ver, tirando a expulsão, salvo que fique um jogo e meio que não está a jogar, um por causa da expulsão e outro que não foi a primeira opção no Benfica, tem feito todos os jogos a titular no Benfica, quase sempre no mínimo 75 minutos. Não faz lógica nenhuma numa fase em que se pode poupar o jogador fisicamente. Mas antes estou eu a ver com os olhos vermelhos, com os óculos vermelhos. Não faz lógica nenhuma. Onde se pode poupar o jogador, e quem diz isso diz outros jogadores, do meio da seleção, para fazer figura de corpo presente, não, convoca-se ele, figura de corpo presente, e volta-se embora, não descansou grande coisa, enquanto houve vários jogadores do Benfica que tiveram 5 dias de descanso, completamente em casa, e leva-se um jogador, e quem diz isso diz a situação do Jaló. É a mesma merda, desculpe o termo, a mesma merda da outra. Ah, peço desculpa e tal. As desculpas não se pedem, as desculpas evitam-se. Portanto, na minha opinião, epá, é só mais do mesmo. Mas está tudo certo. O que importa é que no próximo Campeonato do Mundo vai estar super entrosado o Jaló com o banco de suplentes. Isso fica muito bem. Fica muito bem. E também para fazer figura de clube presente, epá, se está na mesa do pequeno almoço ou se está dentro do banco de suplentes, aquele banco ao lado que não vai entrar também. Por isso o Gonçalo Ramos está porreiro. Está tudo certo. Epá,
E há alguma coisa positiva que vocês viram daquele jogo? Eu acho que a única coisa que eu gostei mais foi da exibição do Bruno Fernandes, que foi se calhar uma da...
Talvez a melhor que ele fez pela seleção, não é?
Sim, mas agora a pergunta que eu vos faço é: vocês acham que isto foi uma coisa que vai voltar a acontecer ou que, pronto, no próximo jogo vai ser outra vez uma história de sempre?
O próximo jogo é já daqui a...
algumas horas, é?
8 horas. Portanto, a gente daqui a 8 horas já consegue dizer alguma coisa mais assertiva.
Sim, mas é mais para nós dizermos isto agora e depois levarmos com a realidade em cima daqui a pedaço e humilharmos-nos publicamente.
A gente depois faz a adenda. Depois a gente coloca já aqui um asterisco. Asterisco. Vão ao próximo videozinho, áudiozinho de 10 minutos que a gente vai lá explicar o que a gente quer dizer agora.
Asterisco. As declarações feitas neste podcast podem ser alteradas de acordo com a realidade.
De um par de horas. Não, é assim. Estava a falar da questão mais positiva. Ou que vocês não podem usar mais positivo. Vocês sabem disso bem, qual é a minha opinião em relação ao Cristiano Ronaldo, portanto não vou estar sempre a me repetir, senão vou estar sempre a dizer que o gajo é o melhor do mundo e pá, fica chato, fica monótono o podcast, depois as pessoas já não vêm cá ver
Em relação ao Cristiano Ronaldo, eu até acho que ele tem que, e cumprido o que o Carlos estava a dizer, mas eu acho que ele tem que jogar naquela posição mais tempo e tentar encarar o facto de ele estar ali e saber qual é o papel dele a jogar naquela posição na equipa, porque ele não tem outro lugar na equipa para jogar sem ser aquele. pronto.
Mas ele de momento não joga noutra posição que não seja aquela.
Ele não consegue, não tem.
É onde ele pode claramente fazer a diferença. O que eu acho que para mim foi uma capa do jornal, salvo erro, de domingo, ou foi de segunda, eu não consigo precisar, em que dizem que agora existe menos Ronaldo e mais seleção. Houve muitas pessoas.
Ah, isso é para fãs dos jornais, caralho.
Mas olha quanto eu concordo. E ainda bem que assim é. Eu acho que a seleção atualmente está menos dependente, está menos Ronaldo dependente. E isso acho que permite que a seleção apresente o meu futebol. E esperemos, quando diga apresentar o meu futebol com o Fernando Santos, é sempre uma figura de estilo, deixa-me dizer assim. Portanto, siga para a frente.
Eles jogam mas muitas vezes não jogam bonito.
Depende do que quer dizer bem.
Eu acho que é importante defender bem, mas. Yeah.
É, exatamente. Vá lá, não sofremos golos, vá lá. É uma moto toda. Mas eu acho que é importante ter a seleção não tão dependente do Ronaldo. E permite que o Ronaldo consiga aparecer em jogo por outras situações. Pode estar mais fresco, pode estar a seleção não tão dependente e ele tentar ser um pouco acelerado.
Ele não tem que fazer tudo e se calhar até mesmo.
Ainda tem que resolver tudo, exatamente.
Estrategicamente. Se calhar o adversário não pensa tanto no Ronaldo, vai atrás dos outros.
Exatamente, poderá ser mais uma dificuldade a crescer para os adversários, na prática é isso.
Carlos, e achas que há muita gente que... Muita gente. Eu ouço só o podcast do Luís Freitas Lobo da TSF. Mas há quem diga, tipo, o Luís Freitas Lobo é tipo... tem a mesma opinião que o Eduardo, Ronaldo tem que jogar, que é o tal jogador, não sei o quê. Mas há quem diga também nesse podcast que se calhar não era mal pensado para alguns jogos o Ronaldo vir do banco com uma arma secreta. Agora a questão é se ele vai aceitar isso.
Sim, a questão é depois se pode aceitar. Ele tem aprendido a saltar do banco no United nos últimos jogos. Se bem que ele agora acho que já vem dois ou três jogos seguidos a titular, mas também acho que tem a Liga Europa pelo meio. Mas ele fez isso em alguns jogos da Liga Inglesa, a saltar do banco.
Opa, é assim, no futebol de rua, a gente quando vamos jogar à bola, o melhor jogador nunca fica no banco.
Exatamente.
O melhor jogador é que escolhe a equipa. Sou eu mais X. Porque cara que dá água mais para o melhor no banco. Quando faz a escaninha, a não ser que o melhor seja o último a chegar, que já sei que as equipas já tens muitos esquinas, ainda faz a escaninha ficar de fora.
Mas... Caramba, se faz-me lembrar os meus tempos de juventude.
Exatamente. Eu não percebo os seus tempos, eu percebo que é os tempos atuais. Para mim são tempos atuais, sempre em tempo para aula, juventude.
Até ao fim, os nossos tempos.
Mas já ninguém joga a bola na rua, caraças.
Por acaso, a verdade, agora já num campo. Ai, isso tem um termo, society, não é assim que se diz. É o tipo, o relevado artificial. Mas sim.
Sim, senhores. Então, vamos dar uma balha na Espanha hoje ou não?
Ai, sei lá.
Eu gostava que sim.
Eu acho que a Espanha não está assim tão forte.
Eu vou ser franco. Eu estive a ver o jogo de Portugal, meio pelo canto do olho, e estive a ver muito mais o jogo da Espanha com a Suíça. Até que estive a trabalhar esse jogo. E é curioso. Eu acho que não cheguei a partilhar isso no WhatsApp com vocês. É curioso. Eles, no início da transmissão, um dos rapazes, dos locutores, dos comentadores que estava lá na rádio a falar, ele estava a dizer que uma das coisas que a seleção de Luís Henrique lhe tinha habituado é que era a forma de jogar, sempre a mesma forma de jogar. Isto foi um gajo a comentar logo no início do jogo, e que sabia o que iria encontrar da forma da seleção, e que era uma grande vantagem a seleção jogar sempre daquela forma. Depois, a meio da primeira parte, com a Espanha a perder, alguém, e eu não consigo perceber se é o mesmo gajo, alguém já disse que cuja a seleção estava abaixo do seu nível de esperar, essa coisa toda. A meio da segunda parte, quando a Espanha está novamente a perder, o gajo, há um que diz que isto, que aquele ponta de lança não está com nada. Tipo, a troca de ponta de lança não ajudou a seleção, e que temos que alguém tem que, ou seja, alguém tem que chegar-se à frente da seleção a assumir as rédeas do jogo. Ou seja, a opinião antes do início do jogo e pós-final do jogo tinha mudado bastante. Epá, a Espanha não está nada especial. Honestamente, a Espanha não está nada especial. O principal jogador da Espanha atualmente é o Busquets. Epá, é um facto. Tem o Gavi, tem os outros meninos da canteira do Barça, que claramente se podem aparecer.
Ele meteu o Assange a ponta de lança, não foi? no início do jogo.
Acho que sim.
E depois, jogando... e depois trocou, sim. Não sei quem é que ele meteu. O Morata que ele meteu a seguir, não esqueça.
Acho que foi o Morata, acho que foi. Eu agora posso estar, não consigo precisar a 100%. Tipo, mas acho que foi.
E a ponta de lança é daquelas coisas de, ah, pff, o que é que eles vão fazer? Vão jogar. Ele não sabe jogar de costas para a baliza, caraças.
Deixa-me só, mas deixa-me confirmar aqui que já tinha com quem é que foi. Como é que foi?
E o Sarabia também acho, é titular da equipa, mas no PSG até há tal coisa, também no jogo.
Foi o Asenjo, entrou quem depois do Asenjo? O Morata não entrou.
Ah, o Morata não se quer jogar.
O Morata não se quer jogar. Opa, ou seja, na prática, os gajos estavam muito entusiasmados no início do jogo. O entusiasmo foi decrescendo à medida que o jogo foi se desenrolando e que a Suíça podia ter marcado 2 ou 3 golos de rajada e que sem que a própria Espanha tivesse.
Se bem que o estilo de jogo da Suíça, perfeito. O estilo de jogo da Suíça adapta-se muito à forma como a Espanha gosta de jogar. A Espanha gosta de ter bola. E é para aquela. O tiki-taki, não sei o quê. E a Suíça faz o que fez contra Portugal: encosta-se atrás e manda contra-ataques. Eu acho que há. E a Espanha, se eles põem-se lá com aqueles Rodriguinhos e a passar a bola para aqui e para lá e não fazem jogadas perigosas.
Foi dessa forma que a Espanha jogou. A questão é que a Espanha estava muito mais perigosa que a própria. Desculpa, dessa forma que a Suíça jogou e estava muito mais perigosa que a própria Espanha.
Pois, foi como eles fizeram contra Portugal.
Sim.
E pronto. Então vamos dar uma tareia na Espanha hoje, é?
Pá, eu quero ganhar.
É para ganhar. Sim,
eu quero ganhar. E para ganhar. Mas é assim, mas não posso esquecer uma coisa: um empate serve a Portugal.
Isso é perigoso. Isso é perigoso. Vá-se dar uma palavrazinha em relação ao Mundial, até porque o Cristiano Ronaldo disse que ia ao Mundial e o europeu a seguir. Sim. E o Fernando Santos disse qualquer coisa que. Assim, ele disse qualquer coisa da mesma zona do género que ele disse antes do europeu de 2016. Sim. Que só vinha para casa.
Faltava ganhar. Não. O que ele disse é que faltava ganhar um título.
Sim.
Ou palmarés. Pronto.
E o que é que vocês acham? Temos hipótese ou não?
Opa! Eu também posso dizer, opa, falta-me um Bugatti na garagem, falta-me um Land Rover, um Range Rover, falta-me um Ferrari, falta-me um 911 Turbo, falta tanta coisa, opa, eu passo do stand e gosto, opa, mas não tenho como. Eu tenho vontade, eu até acho que tenho quitudinhas, não tenho cartão para passar, mas não sei. Opa, é assim, eu acho que é importante um selecionador e honestamente, se vocês não disserem assim, mas se vocês não disserem o campeonato do mundo, como fizemos o campeonato da Europa, em que fomos de empate a empate e fomos na fase eliminar e até depois aparecemos bem, opa, é porreiro. Ok, eu estava por baixo. Se não for a ver, o guarda-redes não temos o melhor do mundo, nem de perto nem de longe, nem sequer o top 3 que vai estar no campeonato do mundo, mas não poderá não ser por aí.
Sim, por aí não.
Eu até acho que o melhor guarda-redes atualmente português, em atualidade, desculpa, estava a fazer a contagem para o Rui Patrício. Com o Diogo Costa, acho que a gente, até ficamos mais bem servidos, tudo bem. Defesas centrais, pá, vamos ver o que vai acontecer até o final, até a altura do Mundial. Eu, apesar de deixar com o António Silva craque e tentar jogar bastante bem no Benfica, eu acho que não tem. Poderá não ter estaleca ainda para chegar a uma seleção.
Não, ele deve, e a cena é que ele não vai ser convocado pelo andado. Ele não, agora, acho que quem não foi convocado até agora, muito dificilmente. A não ser que ele faça agora, por exemplo, agora com o PSG, aquele. Vem um Mbappé, o Neymar e o Messi em cima dele e ele camba esses gajos todos e ninguém passa por ele. Opá, tudo bem. Agora. Pá, não sei, vai ser preciso acontecer um milagre, ser mesmo fora de série para ser convocado agora. Não é que eu não acho que ele não devesse ser convocado, eu até acho que ele já podia ser citado.
Honestamente, eu acho que é pouco. Como mostrou agora, acho que é pouco. Independentemente do que ele tentar mostrar, tem sido muito bom. Eu acho que estamos a falar de 7 jogos, 8 jogos na equipa principal.
Ah, se um gajo for a ver, é pouco. Há coisa de.
Honestamente, acho que é pouco. A questão que eu coloco é: quem pé é pouco.
O Pepe está bastante limitado fisicamente.
Pepe, é pouco. Mas, Ruben Dias, craque, melhor no mundo, mas é capaz de ser pouco. Por exemplo, é capaz de ser pouco, vamos ver como é que vai chegar.
Sim, estamos lateral, a falar de uma competição que é jogos de 3 dias, não é?
3 dias, 4 em 4 dias, não perdes hipótese, estás a perceber? Tu vais ter que fazer ali alguma rotação.
Dona Ilha Boa Pelos.
Opa, mas voltamos à questão das adaptações. Voltamos à questão das adaptações. Tudo bem, pronto, se queremos ir por aí, vamos pela questão das adaptações. Meio campo, Bruno Fernandes,
William Bernardo,
William Ruben Neves, Ruben. Tudo bem, não por aí. Depois temos de meio campo à frente, temos Pá, soltem as amarras.
Latrás.
Pá. Não, latrás estás completamente salvaguardado.
Na minha opinião, até o Mário Rui, acho que fez um bom jogo, mas sobe.
Sim, não é por aí. Por exemplo, tens o melhor lateral do. Na minha opinião, o melhor lateral direito da atualidade do futebol mundial.
Sim, sim.
Para mim. Gosto. Para mim, o lateral tem que saber atacar e tem que saber criar desequilíbrios lá à frente, cada vez mais.
Isso me preocupa a nível de lateral esquerdo e preocupa um pedaço que o Nuno Mendes continua a ter bastantes lesões.
Tudo bem, ok, mas é um bicho.
A tomada de decisão dele podia ser melhor.
Cancelo o Nuno Mendes. Não, para eu venho a diabo escolher quem.
E a ponta de lança o melhor de todos os tempos, é?
Sim, claro, então. A seleção não precisa de jogo para ele. E ele vai aparecer.
Eu também penso que sim. E partir da
questão. A questão é que. Desculpa lá.
Eu só ia concordar com tu.
A questão é que. Eu não sei se temos alguém no banco que vai dizer. Pá, desculpa, eu tenho um banco vermelho no. Foda-se. Vou pôr a carta toda no assador e vou soltar as amarras destes gajos. Porque ele nunca fez essa merda para trás. Uhum. Pode perceber? Porque, Fónix. Ter aqueles meninos todos de meio campo à frente e não estar a usá-los é um crime. Félix é que assim, a gente podemos só apontar aqui 4-5: Félix, Jota, Bernardo Silva,
Rafael Leão,
por exemplo, e
Rafa.
O Rafa para mim,
tu pões o Rafael Leão no banco e metes o Rafa ali e tens um jogador muito mais útil à seleção.
Mas a questão é que tu não vais conseguir pôr esses meninos todos a jogar, estás a perceber? A questão é.
Não, mas o Rafa para mim era titularíssimo.
Eu acho que não. Acho que ajuda para ter muito mais números do que teve. Agora, mas para ser titular
neste momento, não
tem lugar.
Mas pronto, é com o Salgueiros. É outro.
Ok, pronto. E Ramos e tens mais dois ou três. Tu consegues ali pôr gajos. A carburar. Epá, não sei se vocês treinam para isso, mas tudo bem, isso é outra questão à parte. Agora, tu podes ter uma fortaleza defensiva e depois, em 3, 4 ataques, criar pânico e pôr fogo daquela merda lá à frente. Pode acontecer isso. Epá, se acontecer isso, o que é que vai acontecer? Vai ser,
se acontecer isso, e vou ganhar o Toto Bola. E o Carlos não vai ganhar nada.
Não ganha nada.
Mas tudo bem, mas okay, percebe o que eu estou a dizer.
Sim, exatamente.
Para mim, agora é. Para mim, o grande favorito a ganhar o campeonato do mundo é claramente o Brasil, na minha opinião.
Pois, o Brasil e a Argentina.
Brasil e França, Argentina, é por aí.
A Argentina, penso que tem agora bons jogadores e um bom treinador.
Em teoria, antes do Mundial, sim. Agora vamos lá ver depois dentro do cabo lá rolar.
Sim, senhores. Não vamos falar mais do Mundial porque o próximo podcast... não, ainda vamos fazer um em novembro, mesmo antes do Mundial, que vai ser só sobre o Mundial.
Sim,
final de outubro, se calhar ainda é o campeonato, e depois então fazemos um antes do Mundial. Sim, senhores, okay. Pessoal. Muito bem, e vamos então para os treinadores de bancada falar dos melhores clubes do campeonato.
Começamos
depois. Vamos começar pelo segundo da classificação, que é o Braga. O que vocês dizem desta época do Braga até agora?
Não é a primeira vez que o Braga está a começar bem o campeonato, mas a este nível acho que nunca se viu isto.
Vi isso no primeiro ano do JJ, domingos à frente. Foi uma coisa
interessante.
De resto, completamente anormal o início do Braga.
Mas estão a jogar bem, é? Estão a
jogar muito bem. A jogar futebol
ofensivo. E tem ali cada jogador que alguns até que nunca tinham ouvido falar deles que estão a. E que vocês acham que o Braga pode discutir o título? Agora, até porque claro. O Braga tem um jogo com o Porto para a semana.
Claro que pode. Pode ir.
Da forma como está o campeonato e da forma que o Porto e o Sporting estão a perder pontos, eu acho que o Sporting Braga tem grandes hipóteses de discutir. Não é nem ganhar, mas pelo menos discutir o título.
Sim, senhor.
Sim.
E tem se formos a ver, tem um plantel com profundidade.
Sim.
Vemos o banco e às vezes tem jogadores ali de grande qualidade.
Sim, tem
jogadores. Acho que seriam mais facilmente apontáveis a titulares do que os que estão lá.
Exatamente.
Até tu antes olhavas para o plantel, mas tipo, tu não dizias isso antes de começar o campeonato. É isso que eu quero dizer. O campeonato começou e tu começaste a ver: estes gajos afinal têm bons jogadores a titulares e bons jogadores no banco.
Não, eles mantiveram a estrutura do ano passado.
Eu acho também um pouco de sorte do... Sorte? É muito relativo. Também o dinheiro também é importante, mas acabaram por conseguir manter o Almuzerati e o Ricardo Horta.
O Horta era uma loucura se eles vendessem, porque financeiramente não tinha interesse nenhum.
Essa é aquela história que ninguém sabe.
A questão do Horta é fácil. E podemos falar de 10 milhões para ser um valor certo. A questão é que o Braga tem apenas 30% do valor financeiro do Horta. 66% do valor da venda do Horta seria sempre pago ao Málaga. A partir daí não tem conta, estás a perceber? Se a partir daí não tem lógica nenhuma, não tem. Eles vão vender o melhor jogador da equipa por 3 milhões. Tem algum jeito isso? Não tem jeito nenhum. Ou porque para eles é preferível não ganhar aquele dinheiro ali e reforçar o salário do Horta e dessa forma manter um jogador de grau superlativo do que estar a tentar fazer uma venda qualquer só porque recebeu uma proposta em teoria boa, só que só vão receber 30% e vão deixar o jogador satisfeito que vai ir ganhar um euro milhões para o clube do coração. Para que depois ficar com. Financeiramente não resolver nada? Pá, claro que não, acho que fizeram bem. A questão é que passamos uma imagem, eles passaram uma imagem para a comunicação social que o problema estava no lado do Málaga ou no lado da proposta do Benfica, onde a proposta estava completamente identificada, que era interessante, e para eles não lhes interessava. Para eles interessava-lhes às tantas era uma proposta até mais elevada e com mais dos outros jogadores pelo meio de passe.
Sim.
Não fazia lógica nenhuma, porque estar a dar 15 milhões em dinheiro, mas o passe dos outros jogadores para eles interessava porque ficava com dois ou três jogadores a 100% para eles, enquanto trocavam um passe de um gajo de 30% por três jogadores a 100%. Pá, financeiramente não interessava para eles. E fizeram bem, mas desportivamente.
Até para ele acho que foi bom, por um lado.
Custa-me acreditar
do seu ponto de vista que o Carlos acho que até disse uma vez para ele, tipo, no Braga no Benfica ia ser mais um e no Braga é o melhor
sim,
a nível de dinheiro, claro que não, claro, penso que sim. Não
sim, mas a nível da própria realização tu nunca, é assim, a gente aqui vindo de fora até podemos achear onde é que ele encaixaria no lugar do João Mário. Bem, em teoria seria o lugar mais acertado para ele.
Sim.
Ou em troca ali com o Rafa, por exemplo. Estamos ali aqueles dois. Agora com o Draxler encaixaria também. Se ele viesse, o Draxler não teria vindo. Possivelmente. Ok, mas vai encaixar em titular. Mais depressa que tens um Draxler a encaixar titular com o peso do nome, mesmo que a nível futebolístico não esteja ainda no ponto porque vem uma lesão, mas com o peso do nome do historial do que encaixaria do Horta. Mas eu não estou a dizer que o Horta não encaixaria. A questão é que.
Olha, tu gostavas de ter tido o Horta no Benfica ou não?
Sim, interessava-me.
Interessava-me. Como estás aí a dizer, a relacionar com a chegada do Draxler com a falhança.
O Benfica é o último.
Sim, mas o que já podes dizer isso? Achas que.
Vamos ver o que vai acontecer.
Se tivesse que escolher entre um ou o outro, qual que tu preferias na equipa?
Foda-se, está bem, mas o Draxler a 70% é melhor que o Horta a 100%. A minha teoria.
Então pronto, já está respondido. É?
Vamos ver se vai ter o Draxler a 70%.
Ele já marcou um ganda gola.
Está bem, mas fogo, também os fez a se virar de costas. Isso até eu. A fazer sem pressão ali para a Soreira. Até eu. Mas sim,
pronto, mas o próximo adversário do Braga é o Porto. Carlos, o Porto agora tem uma sequência de jogos bastante importante, até tendo em conta que.
Sim, com a Liga. A Liga dos Campeões pelo meio também.
Duas vezes o Leverkusen, pelo meio e o Portimonense, mas antes disso o Braga e depois disso o Benfica. E depois o Brujo.
Desculpa, só uma parte. O Portimonense não, jogo de treino.
Isso foi bom. O Portimonense começou bem a época, como começou o ano passado. O ano passado começou a época a discutir o acesso à Europa. Acabou a época a tentar não descer de desenho.
Sim.
O jogo com o Brujo, só quero dizer este, e já tenho bilhete para ver o jogo. Vou lá ver.
Ah, é sério?
Sim. Vou com o Zé. O Zé conhece aqui o núcleo dos Super Dragões aqui, e arranjaram um bilhete para um Sporting este.
Ele é do Porto e portuísta, não é?
Sim, mas não é ferranho. Não
é
assim.
Ah, é portuísta.
Ele quase nunca veio o Porto a jogar. Só depois veio o resultado. Mas ele não fala muito futebol. Mas pronto, de qualquer forma... O Porto é aqui, opá, Carlos.
O jogo Porto vai apanhar estes jogos.
Estes jogos são todos 3 em 3 dias. Isto, achas que o Porto consegue ganhar isto tudo?
Esta pausa antes destes jogos é problemática, porque o Porto já perde, nós temos as contas há dias, e se fosse para o Mundial ia perder vários jogadores. Aqui, agora tivemos amigáveis e jogos da Liga das Nações, o Porto já perdeu vários jogadores, portanto não dá para recuperar grande coisa, não dá para recuperar bem estes jogadores para o que aí vem. E os últimos resultados não são muito animadores, não é? A derrota 4-0 contra o Bruges, o empate contra o Estoril, e a qualidade de jogo sofredora do Porto não se avizinham próximos bons tempos no Dragão.
Tu achas que, tendo em conta os primeiros resultados na Liga dos Campeões, que o Sessão pode tomar uma decisão como fez o ano passado, tipo, rodar a equipa na Europa e apostar tudo no campeonato interno, se calhar é o mais importante para o Porto?
Não, acho que é demasiado cedo para sequer por essa hipótese.
Mesmo tendo em conta esta sequência de jogos?
Sim, eu sei que são, não são jogos fáceis, mas eu não acredito nisso. E olhando para o próximo jogo, que é já contra o Braga, este jogo pode ser o início de uma mudança, porque se o Porto ganha este jogo, anemicamente a equipa dá um ânimo brutal. E são 3 pontos, se o Porto ganhar, são 3 pontos que valem muito mais do que isso. E se há alguém que é capaz de conseguir uma mudança no Porto, é o Sérgio Conceição. Já ao longo de tantos anos já mostrou que
O Porto parece que agora fez o que faz quando tem dificuldades, que é tipo não falar comunicação social e essas coisas.
Sim, depois há essas jogadas e esses amus e todas essas histórias. Mas eu normalmente costumo passar um bocado ao lado disso, porque não me interessa muito o que é que se passa fora das quatro linhas de treinadores e jogadores.
Sim, senhores. Eduardo, tens alguma pergunta para o Porto?
Tu estavas a dizer o Porto poupar nas competições europeias para focar no campeonato. A questão é que poupar nas competições europeias, o Porto arrisca-se nem sequer
nem ir às competições europeias.
Sim, é porque é assim. Então, eu até fui abrir isso porque podia-me estar a falhar aqui em qualquer coisa. O Bruges, ou Bruga, ou caraço, que é essa equipa,
Bruga.
Belga, Bruga, isso. Tem 6 pontos. Leverkusen e Atlético têm 3 pontos cada um.
Exatamente.
Vamos partir agora o pressuposto que o Atlético agora vai jogar 2 vezes com o Bruga e ganha os 2 jogos. Faria Atlético 9 pontos, faria o Bruga 6 pontos e o Leverkusen e com o Porto. Imagina que porventura o Porto poupava e fazia um resultado brutal na Alemanha e fazia um resultado brutal em Portugal. Nem que na Alemanha fazia um resultado brutal, empatava o jogo, fazia um ponto. É que depois ganhava em casa, faria 4 pontos. Depois vai ter que ir jogar à casa do Bruga, fantástico, poderia para dublar o jogo. E
não, porque tu lá a ver.
Vai estar a torcer para o Porto. Sim,
não, as competições europeias torcem sempre pelas equipas portuguesas.
Certo, mas é questão aqui que poupar, e fora brincadeiras agora, poupar aqui o jogo, perder o próximo jogo, por exemplo, que o próximo jogo será em casa, esqueço.
Sim, se o Porto perde com o Braga, achas que, à semelhança do que o Sporting está, o Porto também tem poucas hipóteses de campeão?
Honestamente, eu não me interessa muito esses resultados. Eu estou mais preocupado com o próprio Benfica do que propriamente com outros tipos de resultados. A questão é que o Porto, se perder em casa com o Braga, depois vai pegar fogo.
Ah, pois vai. Já pôs deste jogo.
Pois é assim, se porventura não ganha com o Braga, e eu não vejo outro resultado não ser o Porto ganhar, se porventura não ganha o Braga, depois vai receber o Leverkusen, passado meio dúzia de jogo, de dias depois, acho que é quase 5 dias depois, em que vai em pânico, porque tem que ganhar obrigatoriamente, porque se perde, acabou-se a Liga dos Campeões, por exemplo, depois recebe o Portimonense, vai a Portimonense, que poderá ser um jogo mais aceitável ali fora. Fora de brincadeiras amigáveis, só que depois vai à Alemanha e depois recebe o Benfica. É que, do nada, o Porto pode chegar ao final do mês de
outubro.
Fora de tudo.
Sim, pode ser mês.
Porque vê uma coisa, vamos colocar aqui uma hipótese, pode muito bem acontecer. Imagina que Porto perde com o Braga e Porto perde com o Benfica. E que tanto Benfica como Braga ganharam os jogos todos até lá. Foi a quantos pontos o Porto ficaria do primeiro lugar? Ou até o acesso direto à Liga dos Campeões. Estás a perceber?
Sim,
sim. Óbvio que o Benfica também não vai ter jogos fáceis pelo meio. O Braga joga contra o Porto logo por aí. Será um ganho, um perde, ou perde os dois, ou não existe os dois a ganhar. Estás a perceber? Só que, por exemplo, o Benfica não tem uma deslocação a Guimarães que vai ser muito complicada.
Sim, já se falar disso aqui é para
sim. Por exemplo, o Porto é aqui dos jogos. Consegue chegar, pode facilmente chegar à segunda quinzena de outubro completamente fora de tudo. Porque se perde com o Leverkusen duas vezes, não tem como, já não vai fazer nada, vai lutar pela Liga Europa. Só que com uma desvantagem, que perdeu o primeiro jogo de acesso à Liga Europa com o Bruges por 4 golos. Portanto, teria que ganhar por 5 golos para equilibrar tudo. Portanto, que eu acho que o primeiro critério de desempate é o confronto direto.
Sim, confronto
direto. Portanto, calma aí. Normalmente, o Porto, se há clube em Portugal que na altura da perda diz presente, é claramente o Porto. E eu não acredito que o Porto não ganhe o Braga. Estou a ser muito, muito sincero. Portanto,
vamos sim, ver. Há aquele jogo em que tem tudo para comer a relva, como se costuma dizer. Mas isso sim. Nem sempre chega.
Sim, não, mas o Porto não faz isso. Não, o Porto não falha nisso e para mim seria um resultado anormal o Porto não ganhar o jogo com o Braga. Em teoria, vamos ver depois do jogo começar como é que vai rolar, mas não seria normal.
Sim senhor, jogos cruciais para o Porto. Vamos então avançar, vai-se falar do melhor clube da história da humanidade e do mundo. Sim. E do universo, que é o Sporting.
Sporting com a Maria de Portugal.
Sim, porque a União já não existe, portanto.
Okay. Quem disse isso?
Não existe, não, existem vários.
Mas eu não sei qual que é qual, mas tudo bem. Quem
disse? A União Micaelense, a União de Areia, a União de Lamas,
claro.
A União São Geloise.
Siga na vida. Mas não se pode, então.
Quem é que tem perguntas para o Sporting?
Não, agora é que o Sporting vai ser nos próximos jogos.
Ah, Paulo, o Sporting tem que lutar pelo campeonato, acho que é impossível neste momento. Mas pronto, tentar o melhor na Liga dos Campeões e tentar segurar pelo menos o terceiro lugar que. Não, mas é porque a qualidade.
Desculpa. Peço-me desculpa. Eu que estou a ver os Sportingistas a ir buscar. Mira. A gaveta do bofo, por lá o cascola e a camisola já entraram com o coco do Pai Natal. Desculpa pela esta parte palhaçada.
Não, eu, olhando para a potência dos resultados do Sporting, e vi os jogos todos até agora, e ainda posso dizer, tirando os da Liga dos Campeões, é que eu só vi resumos, que estava a trabalhar em ambos os jogos, estava trabalhando ao mesmo tempo, portanto só vi, não consegui vê-los inteiros. Se bem que parece que foi o mesmo estilo de jogo, o Sporting a aguentar e a jogar no contra-ataque. Acho que ganham os dois jogos assim. Quanto no campeonato, fazem ao Sporting muitas vezes isso, ou então o Sporting apanha equipas tipo o Boa Vista, que além de defenderem muito bem, trazem algo baixo para dentro de campo. E o Sporting, em qualquer jogo que o Sporting deixa pontos, tipo, seja com o Braga, com o Porto, com o Chaves ou com o Boa Vista, o Sporting teve hipóteses de vencer esses jogos e ainda ganhou por tanto falhas dos avançados que não concretizavam e depois porque chegava a saltar a altura do jogo, já não sabiam por onde é que iam atacar e depois erros defensivos, que é aquela coisa que o Sporting não estava assim muito habituado a ter. Mas isto é tudo consequências do...
Calma aí. Eu só não consigo perceber uma coisa. Dizeste falhas dos avançados, não foi isso que estás a dizer?
Falhas no sentido em que tens oportunidades de golo e não concretizas.
Não, isso eu percebi. Só não percebi avançados. Tu disseste no plural. Eu não consigo perceber como é que vocês falam no Sporting avançados
plural. Pois, é isso que agora eu vou...
Não consigo perceber.
O que eu ia dizer é assim, isto tem que são coisas que não é por acaso que acontece. A conjuntura do Sporting, seja que dificuldades financeiras sejam limitações que o Sporting impõe a si mesmo quando vai escolher jogadores para o plantel, faz com que o Sporting tenha, se calhar, um plantel com muitos profundidade que o do Braga, por exemplo. O Sporting tem bons jogadores, mas não tem não tem um avançado além do Paulinho, e quando o Paulinho não está, faz falta, e às vezes quando ele está, faz falta na mesma, porque o Paulinho não é bom o suficiente. E há tal coisa que a gente já estamos a dizer já desde o ano passado, que é a mesma história. E a nível dos centrais, pronto, tal coisa, temos duas, três bons. O Sanchez é bom central, mas está abaixo no departamento médico do que a jogar. E pronto, o Inácio ainda tem que crescer um pedaço. O Coates tem as limitações conhecidas. E o Noyet é o Noyet. E pronto. Não, o Sporting é tal coisa. E penso que se o Sporting tivesse o Diogo Costa na baliza, que um gajo estava a falar de que o Porto se calhar estava na situação do Sporting naquele jogo, porque o Nakadar quer dizer mal do Adan, o Adan naquele jogo teve mal, como o Porro também nesse jogo teve mal, como o Gai no jogo com o Braga teve mal e depois com o Boa Vista voltou a estar mal. Pronto, o Sporting tem tido azares e problemas que são coisas que o Sporting, pronto, não resolveu na pré-época e é assim, um gajo tem que trabalhar com o que tem, é tal coisa. Não tenho mais nada a dizer a vocês.
É assim, eu por acaso vi alguns jogos do Sporting, até mais do que tenho visto mais a fundo do Benfica. Depois no jogo contra o Braga, contra o Boa Vista, desculpa lá. Não se percebe como é que o Sporting perdeu o jogo. Porque na prática foi o Sporting a jogar muitíssimo melhor, tem gol anulado, salvo erro. E a partir daí...
Bem anulado.
Sim, bem anulado. Não estou a dizer mal anulado. Tem um gol anulado. Com várias de... Quase que sempre... É quase assim bem validado. Ou bem anulado. É que a partir daí depois tu tens ali o próprio Vista que do nada conseguiu se defender bem. Do nada tem ali um ataque que dá gol. Tem ali um segundo ataque que dá gol. E do nada ganha o jogo e sem...
E antes do penalti o Sporting tem três oportunidades. Sim, que eu não sei como é que eles falham. Como é que eles falham aqui.
Por exemplo.
Não, mas pronto, ainda posso apontar, por exemplo, o Ruben Amorim fez isto ou aquilo, tipo, há coisas de substituições, que, por exemplo, no jogo com o Boa Vista, ali a partir do minuto 55, 60, tal, o Sporting, pronto, o Sporting já não tinha criatividade, o Trincão já estava cansado, o Sporting já não conseguia criar tantas oportunidades como estava a criar. E ele demora bastante tempo a tentar mexer no ataque, a meter o Paulinho, ou a tentar meter o Rochinha, a fazer qualquer coisa, e parece que eles estavam ali um pedaço...
É que mudar no Sporting atualmente é que o Sporting continua a jogar jogar particularmente bem, nada do outro, mas continua a jogar bem, não joga com uma equipa grande em que assume um jogo em que massacra, tem muito mais posse, consegue agarrar mais os outros, mas não está tanto massacrante. E a questão que fala, a sensação que dá é que os jogadores que têm precisam de alguém, precisam de um pote. Primeira época do Sporting.
Precisa de alguém a ajudar a levar a equipa para
frente. Exatamente. É um pouco a sensação que dá, que é preciso de alguém mostrar o caminho para os outros todos seguirem atrás. Deixa-me dizer assim. Preciso de um líder para mostrar aos outros como é que fazem. E os outros todos, segundo as linhas, a guerrear tanto ou ainda mais do que o líder. E a questão é que eu acho que só falta ao Sporting um género de um pote da primeira época. Da primeira época,
um marcador de golos, sim.
Sim, ontem alguém é claramente a aparecer a matar o jogo, a finalizar, a resolver. Estás a perceber?
Sim, eu acho, por exemplo, que o Edwards está até a jogar melhor do que estava à espera esta época. Mas, por exemplo, acho que esse jogador de quem tu estás a falar, na minha cabeça, quando se vê as contratações, até devia de ser o Trincão, mas ele ainda não, ele está a ter, está a demorar muito tempo a se adaptar e a chegar a esse nível.
É craque,
mas falta ainda bastantes coisas para ser um jogador decisivo.
E a ideia que dá é que nos jogos em Portugal, não só pode avaliar por isso, os jogos em Portugal em que claramente o Sporting tem que aparecer, alguém tem que aparecer e resolver. Não está a aparecer, e nas competições europeias o que acontece é a história do Frankfurt, sempre a mesma história com o Tottenham. Era meio bola e força, e vamos ganhar.
Não tem nada a perder, eles parecem que estão mais à vontade.
Sim, exatamente, e jogam muitíssimo bem, tanto contra o Tottenham.
Eu acho que não há um jogo, esta época, do Sporting em que eu possa dizer o Sporting jogou mal e mereceu perder ou mereceu empatar. Estás a perceber?
Com Chaves.
Com os Chaves, não. Também não. A primeira parte deviam ter marcado 2 ou 3, pelo menos. Com os Chaves... A segunda parte, pronto, se calhar a acumulação de erros e isso. Mas, opa, até pode, o Chaves, se calhar, foi mesmo um jogo menos conseguido, mas merecer perder, acho que é o nosso. Mas os outros caso, não. Os outros jogos.
Em casa, se sofres dos gols e não marcas nenhum, mereces perder. Porra, não, não,
sim. Não, sabes o que quer dizer.
Sim, mas
não, não, se bem que, pronto, opa, acho que. Não tenho nada a apontar à equipa técnica e ao jogo.
E contra o Porto não foram tão fortes quanto o Porto, portanto, também por aí.
O Sporting, no contra o Porto, o Sporting tem mais oportunidades de gol que o Porto.
Não foi tão forte.
O Porto teve a melhor estratégia. O Porto teve a melhor estratégia.
Eu estava aqui a reparar, ia-te perguntar isso, Paulo. Se existe alguma forma de explicar como é que o Sporting tem só vitórias na Liga dos Campeões e na Liga tem 3 derrotas? Isto é. É um acaso? Há aqui.
Tem circunstâncias do jogo, erros defensivos, okay.
Mas achas que o facto de ser Liga dos Campeões aqui para estar mais.
Acho que é como estava a dizer agora com o Eduardo, também estava a dizer, a equipa parece mais à vontade na Liga dos Campeões, só que não tem nada a perder. Okay. Enquanto nos jogos do campeonato parece que a responsabilidade pesa mais um pedaço. E depois, o que o Sporting faz na Liga dos Campeões é o que as equipas, o que o Chaves e o Boa Vista fizeram ao Sporting no campeonato, que é ficar à espera, não temos que ter a iniciativa do jogo, os outros são melhores, e nós podemos jogar em contra-ataque. E é isso que, por exemplo, um jogador como o Edwards, jogar em contra-ataque para ele é o ideal. O Trincão também, quanto mais espaço ele tiver, melhor. O Porro, se eu puder correr, o flanco todo, se tiver espaço para correr, pronto, é outro jogador bastante perigoso. E até o Nuno Santos, quando entrou contra o Tottenham no outro jogo, pronto, foi outro. Eu acho que aquele gol daquele Arthur foi um pedaço por acaso. Acho que não vai marcar mais nenhum gol assim. Mas foi um grande gol. Eu acho que teve piada o facto de contrataram o rapaz. E tantos adeptos do Sporting dizem, ei, este gajo não vale nada, não sei o quê. Primeira vez que ele toca na bola no Sporting, marca ganda gol.
Contra o Tottenham na Liga dos Campeões.
Só que na semana a seguir, no jogo a seguir contra o Boa Vista, ele faz a mesma coisa, bate o gajo lá nos outros minutos, ele se calhar vai empatar o jogo. Ele lá tentou fazer, mas o Boa Vista que estava todo encostado atrás, ainda foi como o Tottenham, não tinha a avenida aberta para feitar aqueles gajos todos e marcar gol por isso. Portanto, olha, acho que o Sporting está lutar pelo segundo e pelo terceiro lugar, porque penso que o campeonato, o Sporting já perdeu tantos pontos esta época como o Porto perdeu o ano passado da época inteira para ser campeão, portanto é assim, preciso uma conjugação de muitos factores, assim, o Sporting ter que ser perfeito o resto da época e o Benfica do nada começar a perder pontos, por isso é assim. Vai-se passar para o Benfica?
Não, só quero fazer uma pergunta.
Ah, faz.
Pergunta fechada. O Sporting irá lutar pela Liga dos Campeões ou irá lutar pela não descer de divisão? É que estão a quantidade de pontos para cima e para baixo é igual. Tens como só dizer.
Foda-se. O gajo só tem 6 jogos.
É 7. Estás a ver? Estou a perguntar. São 6 jogos. Só contas 6. Mas são 7. 6
para 7 é uma diferença realmente.
Ah, são 3 pontos. É que é tão fácil. É que vocês tivessem mais 3 pontos, vocês estavam a 3 pontos da Liga dos Campeões. Afinal, vocês estão 6 pontos da Liga dos Campeões.
Ah, pá, é tal coisa. O campeonato ainda não acabou, mas tu tens razão. O Sporting está a meio. Mas ao menos um gajo, a perspectiva que se o Sporting estivesse a jogar mal, aí dizia, ei, o Sporting está bastante mal, assim, mas o Sporting não está a jogar que possa dizer, poxa, isto é. Esta equipa é horrível, estes gajos não vão ganhar nada, este treinador tem que ir embora. Epá, não estamos a ponto disso. O Sporting está a recolher os frutos da pré-época, das contratações que se calhar podiam ter sido melhores, mas que não foram porque ou não havia dinheiro ou eles não queriam dar o dinheiro, por exemplo, para um jogador como, por exemplo, do Gil Vicente, o Fran Navarro.
Questão do dinheiro sempre aquela velha questão.
Pois.
O dinheiro sempre aquela velha questão.
Enfim,
mas,
já se pode falar do Benfica?
Quanto dizer.
Carlos, tens perguntas para o Eduardo?
Tenho uma pergunta. Quer dizer, antes de mais, há que dar aqui. Não é dar parabéns porque o campeonato não acabou, mas de facto, 7 jogos, 7 vitórias é um feito que não se consegue sempre.
Mais que isso, é?
Ainda por cima com o treinador novo.
O ano passado a gente fez a mesma merda. O ano passado o Benfica fez a mesma merda. Os primeiros 7 jogos foram 7 vitórias. Mas sim, mas continua.
Ok, mas a qualidade do profissional se calhar não era a mesma.
Sim,
acho que a pergunta é se tu achas, tendo em conta o que está a acontecer com o António Silva, é assim?
Sim, António Silva.
Se tu achas que o Schmidt tem aqui um problema tem, Steve, tem, digamos assim.
Tem. É assim, a questão da lesão do Morato criou um problema a ele extra.
Uhum.
Que a questão é que se não fosse isso, ele não precisava contratar o alemão, o nacionalidade norte-americano, o Brooks, olha que é. Portanto, ficava menos problemático aí. A questão é que tens ali um gajo que vais ter que despachar, porque os outros dois meninos, o João Vítor e o Lucas Veríssimo, já estão a treinar. Começaram agora, sei que vêm de lesões grandes. E vai demorar. Vai demorar para aí pelo menos umas 3, 4 semanas, no mínimo, ao João Vítor começar a aparecer no banco de suplentes. Vai demorar para aí uns 2, 3 meses até o próprio Lucas Veríssimo entrar numa convocatória. Acredito que sim. Pelo menos,
e tu achas que por exemplo, o Veríssimo vai ser o mesmo jogador que era?
Não sei. André Almeida não foi.
Mas o André Almeida era mais velho.
Sim, vamos ver. Ah, vamos ver, não.
Qual foi
não
a lesão do Veríssimo? Foi mesmo uma ruptura de ligamentos?
Acho que sim.
É sempre aquelas lesões que o ponto de interrogação é bastante grande.
A questão é que, a jogada, a forma que estão a jogar, tanto o António Silva como o tal João Otamendi, e vindo do Morato, que será uma lesão menos traumática ou menos grave do que a do Lucas Veríssimo, e até o próprio João Vítor também, em teoria, será menos grave do que o João que o Lucas Veríssimo, poderá ajudar a que ele recupere mais lentamente, sem grande, aquela pressão louca de ter que jogar e ter que ser titular do que seria noutras situações, estás a perceber? Sim. Agora, não, é um problema que o treinador vai ter, claro que sim. O puto a jogar da forma que está a jogar, alguém vai ter que sair para os outros entrar, ou então alguém vai ter que esperar que algum dos tão titulares saia para os outros entrar, para alguém entrar. É porque da forma que o puto está a entalar, zero. O puto acrescenta coisas que o Loco também não consegue acrescentar, que é assim de bola, bola jogar a nível de construção defensiva. Mostrou melhor do que o Morato tem estado a mostrar. Defensivamente não por aí, mas de uma forma mais subtil. Tem uma grande vantagem em relação a todos os outros, que é alguém que vem da canteira, ou das camadas jovens, é que qualquer erro dele será sempre muito menor de qualquer erro dos outros que têm estado a jogar.
Claro, ele é um puto, é.
Sim, claramente. Epá, e depois há uma coisa que ninguém faz esquecer, que é Ruben Dias, tudo bem, também para falar no ferro, mas é o Ruben Dias, um exemplo. Ok, pegou destaque, não sei mais. Epá, não faço ideia se o puto vai pegar destaque, não sei mais. Agora, no que tem dado a mostrar agora, pá, top. Eu por acaso não vi, não, faz quarta-feira agora, fará 15 dias, eu não vi o jogo do Benfica com a Juve. E tu já estavas a falar do jogo, fui eu assinar a Eleven Sport para conseguir ver o jogo Benfica nas calmas. Apá, e o puto jogou para chuchu. Apá, jogou bem. Agora vai dizer, é a última Coca-Cola do deserto. Ah, não, pode estar fora de prazo. Coca-Cola pode estar fora de prazo e não serve para nada. Mas vamos com calma, vamos ver. Agora, no que tem dado a mostrar, tem sido bom. Pá, porra, ainda bem para o Benfica, principalmente o tudo, e ainda bem para o futebol português, que apareceu no
mais alguém. Mais um, fazia falta.
Sim, estamos a precisar.
Se bem que segundo o Fernando Santos, não é preciso, mas pronto, já falámos disso.
Mas já não vai estar lá, portanto, seria para mim.
Uma coisa que, isto não é bem uma pergunta, mas o que quero dizer é que o Benfica, mesmo que não tivesse ganho estes 7 jogos seguidos, imagina, aconteceu mesmo com o Sporting, o Benfica a jogar e, como houve alguns jogos, o Benfica ganhou só por 1-0, podia ter acontecido, o Benfica criar tantas oportunidades e acabar por não marcar e empatar.
Sim.
Mas isso não invalida, na minha opinião, o trabalho feito não só pelo treinador, mas pela direção, que o Benfica resolveu problemas difíceis que tinha ali e agora tem o plantel, não vou dizer num brinquinho, que se quer pode ter aqui umas cuecas
tem
aqui
vários,
soltas.
Tem várias peças soltas. Tem várias,
sim,
várias,
mas em comparação com as últimas épocas, é que o Benfica tinha plantéis de 40, 50 jogadores, estás a perceber? Está muito mais bem resolvido do que nos últimos anos. E acho que esse é um trabalho, se calhar um gajo no ano passado duvidava um bocadinho do que é que o Rui Costa podia fazer, e parece que ele está a trabalhar bastante bem com o presente, e foi a melhor coisa que aconteceu ao Benfica nos últimos anos.
Pá, toda a bola à segunda-feira é fácil.
Está bem, ok, mas pronto.
Sim, mas eu entendo o que estás a dizer. A questão, como é que eu vou dizer? Eu ainda preciso de mais um par de meses para começar a dizer alguma coisa.
Precisas de uma taça.
Não, nem Nem isso. Eu disse aqui várias vezes, eu prefiro ter um clube. Eu não me importo perder. Pá, é óbvio que a ganhar mais do que perder, como é óbvio. Mas eu não me importo perder, mas a jogar bem. Pá, não me importo, de tudo. Eu não me importaria que o Benfica tivesse empatado contra a Juve. Era injusto, era, para o que fez. Sim, podia ter marcado 3 ou 4 e resolvias logo o jogo. Mas tivesse empatado aquela bola oposta aos 80 minutos, pá, pronto, ok, teve a zero. Pá, não fui grande o suficiente para conseguir resolver esse jogo. Mas mostrou coisas porreiras. Pá, estás a perceber? Vamos ver agora o jogo contra o Guimarães. Se continuar na mesma senda, a jogar da mesma forma, pá, até pode vir a perder, mas eu vou dizer da mesma forma. O que estão a mostrar é completamente diferente ao jogar para o espetáculo. É um futebol porreiro.
Dá mais vontade de ver o Benfica jogar.
Claro, foda-se, sim. Claro, caralho. Isto agora não é. Óbvio. Claro,
o Benfica agora tem um jogo contra o Guimarães, que isso é. Sim. Pronto, tem os jogos dos grandes, tem os jogos com o Braga e depois acho que se calhar os jogos mais importantes são com o Guimarães. E em Guimarães e. E o Guimarães está a jogar bem esta época, começou bem a época, relativamente bem. Mas depois tem o jogo com o PSG. Achas que é aí um jogo o Benfica a jogar como o Sporting tem jogado sem pressão?
Não, esquece. Isso ganha. Não. Eu acho que esse jogo do PSG é o jogo mais fácil que o Benfica vai ter esta época. E fácil no sentido é que não acho que se perder por duas.
Exatamente.
É expectável. Se perder por duas, é expectável. Se perder por três, pá. Ninguém lhes vai dizer nada. Se perder por 4 ou por 5, foda-se, cara, os jogos do PSG.
Era o PSG, como estavas a dizer o ano passado, do Sporting perder por 5 do Manchester. Pronto, é o Manchester, não há nada a fazer.
Sim, exatamente.
Eu mas acho que o Benfica ganhar o jogo, isso.
Ah, não, tudo bem, se ganhar o jogo vai ser notícia para tudo.
Mas olha que eu não vi muito o Benfica a jogar, mas do que vi do PSG a jogar, claro, o PSG tem uma frente de ataque temível e não sei o quê. Mas, opa, eu acho que o Benfica não vai ali sem hipóteses de ganhar o PSG.
Epa, porra. Caraca.
Tu sabes que eu sou o eterno otimista.
Não, mas eu não acho. Eu não estou a dizer isto para depois. Ah, se... Eu sabia. Não, opa, eu não acredito.
Não, se o Benfica ganhar, eu é que vou dizer. Eu sabia, caralho.
Eu não acredito. De todo não acredito. Porque eu acho que a diferença de jogadores é tão grande. Basta que... O Neymar, um Messi, um Mbappé, esteja no dia 5, que aquela merda pega fogo por tudo quanto a canto, estás a perceber? Sim. E eu pegar fogo por tudo quanto a canto não tem como, estás a perceber? Não tem como as coisas serem de outra forma. Desculpa, não tem como as coisas serem de outra forma, estás a perceber?
Sim.
Portanto, é complicado. Há uma discrepância muito grande a nível de jogadores para que as coisas sejam. Possam ser equilibradas. Agora como acaba e as coisas não estavam a encarrilhar como equipa e os jogadores da frente, o trio da frente resolvem o jogo, isso certamente acontecerá com o Benfica de uma forma ou de outra acontecerá. Agora, só uma coisa aqui, eu não me importo perder 3-0 ou 4-0 ou 4-1 ou 3-1, não me importo nada disso. Agora a jogar como jogar contra a Juve, venho a esse jogo assim, porque eu acho que as equipas portuguesas, pá, brutal o que o Sporting fez contra o Frankfurt, contra o Tottenham, brutal mesmo. Pá, mesmo, mas eles não vêm cá a pensar que vai ser piece of cake. Ah pá, o Porto teve azar com o Atlético.
Azar, essa foi a mesma história contra o Atlético.
Sim, mas teve grande azar.
São jogos muito particulares.
Sim, mas uma coisa, a gente pode dizer que o resultado ficou
para o Porto. O Porto teve, é como não jogou para perder contra o Atlético, na minha opinião.
Não.
E na primeira parte podiam estar a ganhar 2 ou 3-0.
Sim. Eu não concordo com o resultado do Atlético. Pá. E acho que o Atlético não fez nada para ganhar o jogo. Tive algumas oportunidades sim, na segunda parte, principalmente, mas não fiz nada, não fui merecedor da vitória de uma forma incontestável. Agora, contra o Bruges, pá, claramente foi um dia mau, um dia
tudo pode correr mal. Correu tudo mal, exato.
E pelo outro lado pode correr tudo bem, correu. Mas a questão é que... isso é bom. Agora, a única coisa que eu espero do Benfica é um pouco a expectativa como foi com o Porto contra o Atlético ou o Sporting contra o Tottenham. Ok, eles são superiores, aceitamos, sei, mas vamos jogar. Vamos tentar. Se tiver oportunidades de criar perigo, vamos tentar mostrar o que a gente faz. Agora, autocarro é que não. É só o que eu penso. Eu não quero que, neste caso, o Benfica jogue com o autocarro, seja contra quem for. E se já não jogou contra a Juve, oxalá que não jogue agora. Porque Eu acho que é assim que o treinador ganha o plantel.
Ah, se eu fizer, se eu fizer isso, tempo, é? Se eu fizer isso, eu acho que ele está mais perto de perder o jogo do que de ganhar.
Claro. Mas é que, foi uma coisa, é que é mais fácil, tu dizes ao plantel, dizes assim, meus amigos, a nossa forma que a gente tem de jogar é esta, nós vamos tentar jogar-se desta forma, vamos um dos jogos, vamos conseguir melhores do que outros, mas a nossa forma de jogar é esta, nós não vamos tirar, abdicar do nosso montante de lança lá à frente, nós não vamos abdicar dos dois gajos no meio campo, nós não vamos abdicar dos nossos alas estarem projetados no ataque. Mais alguma plantel, sei que doutor, mas é a nossa forma de jogar, não vamos estar a... Estamos habituados a jogar com dois centrais, vamos agora pôr um terceiro central. Estamos habituados a jogar com dois jogadores no meio campo, vamos agora reforçar o meio campo com mais dos gajos. Estamos habituados a jogar com dois pontas de lança, vamos só jogar com um avançado móvel. Opa, não faz que nenhuma essa merda, estás a perceber? É desvirtuar completamente. Então andamos a treinar a pré-época, andamos a treinar a época inteira, para quê? Para depois, num jogo, trocar tudo. Estamos muito mais próximos de perder o jogo. Ah, mas ok, estrategicamente é preferível, estrategicamente, tu tens uma abordagem mais cautelosa, em que tu vais ter os jogadores mais, entre aspas, com maus cuidados defensivos, do que propriamente andares a reforçar meio campos e a quebrar retidas. Epá, é a minha ótica de ver as coisas, uma ótica que não percebe nada de futebol e quem só quer ver o Benfica ganhar, estás a perceber? Agora, é o que eu acredito que seja, em que depois para o próprio plantel tu vais assim, foda-se, caralho, o treinador está... Eu não quero saber elásticas, não somos realmente... A estratégia de jogar é claramente possível que seja contra o Portimonense, seja contra o Marítimo, seja contra o Juve, seja contra o PSG. Se, e eu não acreditava que ele fosse jogar da mesma forma que o PSG, que a Juve, como jogou. Eu não acreditava. Acreditava claramente que ele ia reforçar o make-up, etc. Mas se o treinador diz isto para os jogadores e mantém a mesma equipa base e joga da mesma forma, pá, o jogador morre por ele. Pá, o Mourinho como é que fez no Porto? Foi assim, foi os jogadores a morrer por ele, jogar daquela forma. Ou na célebre entrevista do Mourinho, ele diz que em condições normais o Porto será melhor e vai ganhar, e em condições anormais o Porto também será melhor e vai ganhar, bate com a mão na mesa e vai embora. Pá, e eu quero um treinador no Benfica que não seja papagaio nem que pinga-se de habitantes, que isto não está a fazer, mas que depois dentro de campo diga, isto é a nossa forma de jogar, nós vamos jogar assim sempre. Umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder, outras vezes vamos ser extremamente superiores aos outros, outras vezes vamos ser completamente massacrados. Mas eu prefiro assim, para o bem e para o mal, do que jogar ao contrário. Pronto, é só o que eu tenho a dizer em relação ao PSG. Não acredito que a gente vá ganhar, de tudo, nem sequer pontuar, não, em nenhum dos jogos. Agora, pá, que joguem bem.
Tem, não acho o PSG uma equipa assim tão temível.
Este ano, ué.
E também concordo. Este ano já estão. É muito
feio. Há um gol aqui há umas atrás que é aos 10 segundos, não é? É um pequeno exemplo do que aquela equipa pode fazer.
Mas depois vai chegar ao Carnaval, o Neymar vai se lesionar.
Não sei, agora com este treinador ainda acho que não vai haver Carnaval para o Neymar, não sei porquê.
Olha que já está, desde que ele está no PSG, que tem acontecido sempre igual.
Mas ele também tem agora o amigo Messi, a história é outra.
O ano passado o Messi também estava lá e ele teve o Carnaval, não é mesmo?
É diferente. Mas é que a gente olha para a equipa do PSG e assusta. A mim assusta no bom sentido. Neymar, Messi.
A mim é que mete medo, e já que já falamos dos treinadores de bancada e já vamos falar de equipas que mete medo, só para acabar. A mim, a equipa que mete medo é o City.
Ai, vamos falando de outras coisas.
Outro dia, mais propriamente o Haaland.
Pois é, uma coisa é o City, outra coisa é o City com o Haaland.
Epá, fogo, aquele gajo, rapaz. Faz lembrar o Cristiano Ronaldo quando chegou ao Real Madrid, que o pessoal tinha que sair da frente, que ele era um malucumto e vai passar por cima do pessoal, caralho.
Mas fisicamente, ele é. Eu acho que nunca vi um jogador com aquela capacidade ofensiva. Física.
Faz lembrar aqui um pouco da brincadeira, faz lembrar os cheats que a gente pegou nos jogos no FIFA para serem mortos.
Tudo 99.
É mais ou menos isso. Só a parte do PSG e só para terminar, do pouco que vi do PSG e vi pouca coisa, vi para aí uma hora se tanto do PSG este ano. O que eu noto é o PSG defender muitíssimo melhor. Não sobrecarregar nem Neymar, nem Messi, nem Mbappé. Defensivamente, mas o resto da equipa está a conseguir defender muito mais compacto e muito mais.
Sim, mas isso é em França, caroças.
Ok, está bem.
Na Liga dos Campeões, o Benfica, se não tivesse o PSG e pusesse lá o Benfica no lugar do PSG em França, o Benfica era campeão.
Mas olha que o campeonato francês está a evoluir, a competitividade das equipas.
Também acho.
Mesmo? Eles têm que fazer alguma coisa, caroças. Porra. o PSG vai ser campeão durante os próximos 30 anos, caramba.
Não, mas depois é até impressionante ver aquelas duas formigas trabalhadoras do meio campo.
O Verratti e o Vitinha.
Sim.
E, olha, eu fiquei contente do Vitinha ter pegado ali. Estava a ver com a equipa que eles tinham, que se calhar o Vitinha às tantas não ia jogar, mas o gajo lá está apostando no rapaz.
Porquê?
Hã?
Porquê?
Porque tem outros, rapaz. Também tem outros, estás a perceber? E às tantas, chega aqui um pequeno e eles vão dar o pequeno, tu vais primeiro a caçar o banco, mas não, desde o início.
E não achas isso pela questão do diretor desportivo? Acho que a contratação.
Ah, ok, pronto, esqueci-me desse pormenor.
Exatamente, já foi uma contratação, não digo condicionada, mas já foi uma contratação para aquele tipo de jogador. Nós precisamos daquele tipo de jogador para ali. Portanto, o jogador preenche os requisitos que a gente quer para ali. Portanto, a partir daí, ele teria que entrar muitíssimo mal. E teria que ser uma pedra, uma areia muito forte em engrenagem para que as coisas não funcionassem para o lado dele.
O Fábio também, Vieira, por outro lado, está a ter essas dificuldades? Ou...
Não, mas é de lesão.
Sim, ele teve uma lesão no início.
Ah, ok, não já sabia disso.
Um colosso, no último jogo.
Então o Odegaard vai para o banco.
Não. Fogo, isso seria loucura deles.
Não, o Arsenal está em primeiro, caraças. O Arsenal está bem.
Está em primeiro ou está em segundo?
Está em primeiro?
Eu acho que está em primeiro.
Yeah. E estive a ver os coisas. Olha que só ver uma equipa, porque o Liverpool tem. Não sei o que é que se passa com aquela equipa, eles já têm tantos jogadores lesionados.
Isso não é novidade também.
Pois é isso, já desde o ano passado eles têm sempre tantos lesionados. E por isso os gajos estão assim a ser limitados. E o Darwin mesmo assim.
Calma, vocês já estão. Você vai bater no Darwin. Calma.
O Darwin chegou, de repente faz jogos fantásticos, é o melhor, a ponta de lança, faz a geneira, agora já não presta para nada. Isto é.
Eu gosto do Darwin, Fónix.
Mas eu acho que é. Epá, é a tal merda. Contratas um jogador caro, 90 milhões, e toda a gente que espera que o gajo marque um hat-trick em todas as jornadas. Epá, e não é bem assim os preços. Achas o preço real para o Darwin há. Se fosse um mercado financeiro há 5 ou 6 anos atrás, teria sido 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões. E este é um jogador de 30 ou 40 ou 50 milhões, nunca não estás à espera que ele marque um hat-trick todas as jornadas, estás a perceber? A questão é que tu tens aqui um termo de comparação que é sempre. Pá, lixado, já é o nome mais bonito, começado por F, não fodes. Tu tens o Haaland, que tinha uma cláusula de rescisão de uma forma completamente errónea, não sei como é que lhe aparece ali, em que depois tu vais ver um Darwin que foi mais caro, só que não tem a mesma rentabilidade, não renda uma
renda. Esse é os preços dos jogadores, é tal coisa.
Sim, exatamente. E depois tu dizes, porque não, se foi mais caro, tem que render tanto ou mais que o outro que foi mais barato. Pai, não é bem assim, estás a perceber? Não é bem assim. Tu tens uma equipa em que está completamente criada, em que então o jogador e muda um pouco a forma de jogar a equipa, que foi o caso do City, em que no caso do Liverpool tu tens uma equipa que foi quase reconstruída agora, em que se vários jogadores para entrar e que entrou agora, enquanto muda ali algumas coisas, estás a perceber? Epá. Ah, vamos ver. Eu não acho que seja um jogador, ou neste caso concreto o Darwin, que seja um jogador para ser caixa de lixo e nem para as pessoas andarem a bater no gás.
Fogo. Eu acho que o Darwin ainda vai calar muita gente. É bom que ele acumule raiva. Ai, que blando.
Ou então para não fazer assim, pá, eu acho que podia vir emprestado para o Benfica, pá. Acho que podia vir emprestado para se reabilitar durante uma época e meia.
O Benfica tem o melhor ponta de lança português desta temporada até agora. O Benfica ainda precisa do Darwin para nada.
Opa, chama-se figura de corpo presente na seleção nacional.
Para mim, opa, era titularíssimo, mas pronto. Sim, senhores. Sim. Alguém tem mais alguma declaração a fazer? Ou alguma coisa interessante para dizer?
Opa, não?
Não, opa.
Que Portugal ganhe, pronto, é só isso.
Ah, mais logo Portugal ganhe, uma malha na Espanha.
E que o Benfica ganhe o Guimarães, era muito bom. O Benfica ganhe o Guimarães, era muitíssimo bom.
E que, vamos desejar que as nossas equipas todas, que a gente gosta, ganhem os jogos todos. Quero para nós termos.
Mas como é que é? Quando o Benfica joga contra o Porto e contra o Sporting, como é que vai ser?
O Sporting, quando o Benfica jogar contra o Porto, o Sporting ganha.
Sim.
E quando o Benfica.
Se perder o jogo a seguir, também não faz.
Não, mas o Sporting vai ganhar os jogos todos. Pô.
Ah, todos. Okay,
todos. Até os jogos em que eles não participam, eles vão ganhar. Soft teorias. So much winning. Tá bom, pessoal. Pronto. Opa, obrigado pela vossa participação. E aos ouvintes, obrigado por se autotorturarem a nos ouvir falar de futebol. E não para com o próximo episódio, que nós também não, pois é.
Porque nós estamos cá a fazer o próximo episódio. Pensem nisso.
Pensem. E não percebi o que o Eduardo disse, mas pensem no que ele disse.
Porque nós não vamos perder o próximo episódio, porque nós vamos estar cá a fazer o próximo episódio. Pensem
nisso. Sim, pensem nisso.
Legendas, na verdade que não, tem, não sabe ele falar português.
E me no speak português.
Muito bem, muito obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.
Beijinhos!